Esta é uma leitura do livro A Prática Pedagógica Segundo o Conhecimento Científico Espiritual do Homem, oito conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, na Suíça, em abril de 1923, na tradução de Christa Glass, publicado pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf do Brasil. Esta é a segunda edição de 2013 e este é o sexto capítulo. Dornach, 20 de abril de 1923. Objetivos sociais da educação. Se enfocarmos a relação do ser humano em crescimento com o ambiente humano que o rodeia, teremos em primeira instância as normas da educação ética e social. E hoje vamos lançar inicialmente um olhar sobre elas. Embora, infelizmente, só possamos fazê-lo de modo resumido. Também aqui trata-se de sabermos adaptar-nos o melhor possível à individualidade do ser humano em crescimento. Mas também devemos saber levar em conta que, como educadores, como professores, nós mesmos fazemos parte da vida social do meio ambiente e levamos em pessoa para a criança em crescimento essa vida social e a visão ética do meio ambiente. No sentido pedagógico-didático, também deve ser feito algo que ofereça realmente uma perspectiva de que isso possa afluir para a própria essência humana, a qual temos justamente de conhecer do modo como indiquei nos últimos dias. O fato é que muita coisa depende extraordinariamente do modo como apresentamos as coisas às crianças de determinada faixa etária. Há três virtudes que precisam ser consideradas, por um lado, em relação ao desenvolvimento da criança, mas, por outro, em relação também a toda a vida social do homem. São elas as três virtudes fundamentais. E essas três virtudes fundamentais são, em primeiro lugar, aquilo que pode residir na vontade ligada à gratidão. Em segundo lugar, aquilo que pode residir na vontade ligada ao amor. E, em terceiro lugar, aquilo que pode residir na vontade ligada ao dever. No fundo, essas três virtudes são as virtudes primordiais do ser humano. Todas as outras estão, de certo modo, incluídas nelas. No entanto, o enfoque da humanidade é muito pouco voltado para o que neste contexto eu gostaria de chamar de gratidão. Gratidão, porém, é uma virtude que, quando vive plenamente na alma humana, é algo que deve crescer com ele, algo que já deve afluir para o homem na época em que as forças de crescimento estão ao máximo plasticamente vivas e ativas dentro do homem. A gratidão é justamente algo que tem de desenvolver-se a partir do contexto corpóreo-religioso que citei nestes dias como sendo dominante na criança desde o nascimento até a troca dos dentes. Mas essa gratidão também ocorre espontaneamente nessa fase da vida, quando lidamos corretamente com a criança. Se aquilo que aflui pela imitação reflui do interior da criança como veneração correta, como amor correto por quem está em volta dela, ou seja, os pais ou outros educadores, tudo o que emanar da alma da criança será realmente perpassado por gratidão. Eu diria que só devemos proceder de modo a sermos merecedores de gratidão, pois então também fluirá para nós essa gratidão da criança, justamente na primeira etapa da vida. Assim, essa gratidão irá desenvolver-se de modo a crescer, crescer à medida que afluir para as forças de crescimento que fazem os membros crescer e até modificam a composição química do sangue e dos outros humores. Essa gratidão vive no corpo e tem de viver no corpo. Caso contrário, não estará inserida sólida e suficientemente no homem. Seria errado admoestar a criança dizendo, abre aspas, você deve ser grata pelo que lhe é dado por seu ambiente, fecha aspas. Pelo contrário, deveríamos levar naturalmente a gratidão para dentro do modo de vida, deixando a criança presenciar que nós mesmos, como adultos, somos gratos e também o expressamos quando outras pessoas no, nos dão alguma coisa ou alguma ajuda de vontade própria, e também habituando a criança, por meio da imitação, ao sentimento de gratidão que reina em seu ambiente. Se a criança se habitua a dizer frequentemente obrigado, não por admoestações ou ordens, mas por imitação, isso atua de maneira extremamente propícia a todo o desenvolvimento do homem, pois justamente pelo sentimento de gratidão, que é muito pouco considerado e que se instala na criança pela primeira etapa da vida, é que se desenvolve um sentimento de gratidão amplo e universal para com o mundo todo. E é muito importante que o homem adquira um sentimento de gratidão para com o mundo todo. Não é necessário que este se manifeste sempre dentro da consciência. Ele pode viver inconscientemente no homem como uma sensação de ser grato ao, depois de um esforço qualquer, chegar a uma região onde há um belo campo todo florido. A gratidão pode manifestar-se no homem inconscientemente como uma sensação, um sentimento de ser grato a tudo o que ele vê na natureza. Um sentimento de gratidão pode emergir todas as manhãs, quando o sol volta a aparecer. Pode emergir como gratidão por todos os fenômenos da natureza. E, de maneira análoga, desenvolve-se gradualmente quando procedemos corretamente frente à criança. Um sentimento de gratidão por tudo o que é dado, demonstrado e dito por pessoas, por seu sorriso, a ela de modo como o atrato. Esse sentimento de gratidão universal é a base da verdadeira religiosidade do ser humano. Aliás, na vida, nem sempre se sabe que justamente esse sentimento de gratidão universal, quando atinge o homem em sua totalidade, é algo, e para isso ele já deve ter atingido a pessoa na primeira fase de sua vida, algo que dá origem a outra coisa bem diferente. Ocorre que na vida humana, o próprio amor flui para dentro de tudo. É só a vida nos dar a oportunidade adequada para sabermos desenvolver esse amor. Para o desenvolvimento mais intensivo do amor, até mesmo para dentro do físico, só nos é dada a oportunidade na segunda fase da vida, entre a troca dos dentes e a maturidade sexual. Mas justamente esse tênue aflorar do amor que está profundamente enraizado no íntimo da criança, sem ainda atuar para fora, fixa-se com o desenvolvimento da gratidão. E o amor que na primeira infância é gerado pela gratidão é o amor a Deus. Deve ficar claro para nós que, assim como é preciso enterrar no solo as raízes de uma planta, para que ela mais tarde floresça, também é preciso plantar a gratidão, pois ela é a raiz do amor a Deus. O amor a Deus irá desenvolver-se, tal como a flor, desde a raiz da gratidão universal. Temos de estar atento a essas coisas, porque, em geral, sabemos de modo abstrato o que deve estar presente na vida, mas não o sabemos concretamente. É claro que é fácil fazer abstratamente a exigência no sentido de o homem trazer em si mesmo o amor de Deus, o amor a Deus. Isso é tão certo quanto possível. Mas as exigências abstratas têm a peculiaridade de não se concretizarem por serem abstratas. Permitam-me voltar mais uma vez ao que disse nesses últimos dias. Poderíamos dizer à lareira, abre aspas, veja, você é uma lareira. Nós a instalamos aqui para que você aqueça a sala. Seu imperativo categórico, o verdadeiro imperativo categórico de uma lareira é aquecer a sala. Fecha as aspas. Com isso, porém, a sala não se aqueceria. Posso, contudo, deixar de lado toda essa conversa e acender a lareira com lenha, e então a lareira, sem que eu lhe aponte qual o imperativo categórico de uma lareira, aquece a sala. O mesmo se dá quando ensino à criança o que é certo na época certa da vida. Portanto, se na primeira fase da vida da criança nós a levarmos à gratidão, quando mais tarde realizarmos outra coisa de que ainda vou falar, será da gratidão para com o mundo todo, para com o cosmo, enfim, daquele sentimento de gratidão que deveria realmente preencher a alma de todas as pessoas, o sentimento de gratidão por existirmos no mundo. Será desse sentimento de gratidão que se desenvolverá justamente a mais íntima, a mais calorosa religiosidade. Não a religiosidade situada nos lábios, nos pensamentos, mas aquela que preenche o homem todo e que, além disso, é séria, sincera e totalmente verdadeira. Mas a gratidão também precisa crescer. E assim como o anímico espiritual pode crescer de modo tão intensivo, o mesmo precisa ocorrer com a gratidão. Mas só quando ela se desenvolve partindo do delicado sentimento da criança, entre o nascimento e a troca dos dentes. Essa gratidão é, assim, a raiz do amor a Deus. Ela é a base do amor a Deus. Quando nós, como professores e educadores, recebermos a criança no primeiro grau da escola, seremos fortemente levados a observar como transcorreu sua vida até a idade escolar. E, na verdade, sempre deveria existir um contato íntimo com sua família, com o que aconteceu antes. Deveríamos sempre buscar esse contato. O professor e educador deve ter uma ideia nítida daquilo que existe pelo fato de a criança ter estado inserida em seu meio de modo bem determinado, daquilo que se desenvolveu simplesmente pelas relações sociais. E se reconhecermos algumas coisas, teremos sempre a oportunidade de corrigi-las, desta ou daquela maneira, ainda durante o período escolar. Porém, temos realmente de reconhecer essas coisas da maneira correta. Para isso, é necessário o contato com a família. É necessário vermos criteriosamente o que esta ou aquela criança pode ter adquirido pela imitação de sua mãe. Essa observação é de suma importância quando a criança inicia o ensino fundamental. Isso faz parte da pedagogia e da didática, tanto quanto o que realizo na sala de aula. Não podemos excluir essas coisas de uma didática e de uma pedagogia verdadeiras. Agora, já vimos que entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, precisa desenvolver-se uma autoridade natural entre o professor e o educador e a criança. Com essa autoridade natural, cresce a segunda virtude fundamental, o amor. É que o organismo humano, justamente nesse período, entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, tende a desenvolver-se como organismo em direção ao amor. E é exatamente na época de hoje que temos de olhar a virtude do amor sob uma luz correta. Pois, paulatinamente, o materialismo levou, de fato, o amor a um conceito extremamente unilateral. E como muitas vezes esse materialismo só quer ver no amor o amor sexual, todas as outras manifestações do amor são, na verdade, baseadas por ele num amor sexual velado. E naquilo que anteontem eu chamei de diletantismo ao quadrado, podemos observar como tantos psicanalistas, não todos, pois muitos discordam, veem num grande número de manifestações da vida um elemento sexual, quando tais manifestações nada têm a ver com este. Justamente em relação a isso, o professor, o educador, já deve ter assimilado algo desse aspecto universal do amor, pois não é só o amor sexual que se desenvolve no período que vai da troca dos dentes à maturidade sexual, mas principalmente o amor em geral, o amor por tudo. O amor sexual é apenas uma parte do amor que se desenvolve nessa faixa etária. Podemos ver como nessa idade vai se formando o amor pela natureza, como vai se formando o amor humano em geral. E com isso devemos ficar com a forte impressão de que o amor sexual é apenas um capítulo especial desse livro geral da vida que fala do amor. Nós só seremos capazes de dar orientações corretas para a vida e também para o amor sexual quando compreendermos isso. Hoje, na verdade, para muitos teóricos, o amor sexual é, no fundo, o monstro que devora paulatinamente todos os germes do amor. O amor se desenvolve na alma de modo diferente da gratidão. A gratidão tem de crescer juntamente com a pessoa. É por isso que ela precisa ser implantada naquela idade em que as forças de crescimento estão no auge. O amor tem de despertar. O desenvolvimento do amor é, de fato, como se fosse um processo do despertar. Em seu desenvolvimento, o amor também permanece em regiões anímicas, o âmbito para dentro do qual o homem cresce quando, aos poucos, desenvolve em si o amor. É um longo, paulatino despertar. Até que por fim ocorre a última etapa desse despertar. Observem o acordar cotidiano comum. Primeiro, representações mentais ainda perpassadas de grande torpor, talvez sensações se manifestando. Os olhos lutam a custo contra as pálpebras cerradas. Algo vem de fora em auxílio. E por último, a passagem para o instante do acordar no físico. Com o despertar do amor acontece o mesmo, só que na criança isso dura aproximadamente 7 anos. De início, o amor é estimulado em tudo o que deve justamente ser transmitido tão simpaticamente à criança, ao querermos ensinar a ela as primeiras coisas na escola. Quando começamos a fazer uso do imagético que já descrevi, para nos achegarmos à criança, vemos então o amor vindo justamente ao encontro dessa atividade. Tudo deverá ser imerso nesse amor. O amor tem, então, algo extremamente anímico, extremamente delicado. Isso comparado ao momento do despertar, é realmente como se a pessoa estivesse ainda profundamente mergulhada no sono, ou no estado onírico do sono da criança. É óbvio que o professor não deve ficar nesse estado de sono onírico, embora fique muitas vezes. Depois, isso dá lugar a um arranque mais forte para a vida desperta. E com tudo o que descrevi ontem e anteontem sobre a época entre os 9 e os 10 anos, e depois, em especial, sobre a época próxima aos 12 anos, o amor pela natureza despertará, Só então veremos como ele realmente vem surgindo. Antes, a relação com a natureza é algo bem diferente. É o amor por tudo o que na natureza é preenchido de vida pelas fadas e que deve ser apresentado à criança em imagens ao lidarmos com ela. Depois desperta o amor pela realidade da natureza. E temos com isso uma tarefa particularmente difícil. Em tudo o que é introduzido nessa fase da vida, a causalidade, o tratar do que não é vivo, o tratar das conexões históricas, as primeiras bases da física, da química, em tudo isso, nós, como professores, temos a grande tarefa de incluir o atrativo. Não, não estou brincando. Digo isso com a maior seriedade. É de suma importância para o ensino e para a educação que, por exemplo, a aula da geometria, de física, ganhe certa graça, uma verdadeira graça. A aula precisa ter encanto. Sobretudo, não pode ser maçante. É justamente disso que a educação, o ensino, sofre tanto. Quando a criança está na fase da vida entre os 11 anos e meio, 11 anos e 3 quartos e os 14, 15 anos, nas matérias em que muitas vezes é tão maçante que o que precisa ser ensinado sobre a refração e a reflexão da luz, sobre o cálculo da área da calota esférica, etc., não tem graça alguma, sendo apenas maçante. Justamente nessa fase da vida, devemos considerar que o professor precisa levar para dentro da escola uma respiração anímica, que depois se comunica às crianças de modo muito peculiar. Uma respiração anímica. Respirar consiste em inspirar e expirar. Numa aula de física e geometria, os senhores podem reparar que, na maioria das vezes, ou talvez muitas vezes, animicamente os professores só expiram. Eles não inspiram. E é o expirar que, também aí, produz acidez do gás carbônico. Refiro-me à expiração anímica, que descreve com secura. Que permeia tudo com uma seriedade gigantesca adotada pela pessoa. Pode haver seriedade, mas não uma seriedade exagerada. E a inspiração anímica é constituída pelo humor, humor para o qual tudo é motivo. Tudo o que acontece na sala de aula, ou onde quer que tenhamos a oportunidade de reunir-nos com os educandos, os alunos. O único empecilho para o desenvolvimento do humor só pode ser o próprio professor. As crianças é que certamente não são, e tudo o que temos de ensinar tampouco é empecilho, caso seja apresentado de maneira adequada à idade dos alunos. O único empecilho realmente só pode ser o professor. Se o professor for realmente capaz, de, durante a aula, não ficar mais mastigando o conteúdo da matéria, poderá, aos poucos, em certas circunstâncias, chegar ao ponto de fazer gracejos sobre a reflexão da luz e fazer rir da calota esférica quando sua área precisa ser calculada. Evidentemente, isso não deve levar a uma busca de gracinhas forjadas. As coisas devem ser banhadas de humor, mas do humor que, na verdade, exista dentro do assunto e deva daí ser retirado. É isso que importa. O motivo para o humor deve ser buscado nas próprias coisas. Antes de mais nada, nem devemos precisar procurá-lo. Em último caso, como professores bem preparados, temos de manter a disciplina perante as ideias que nos vêm durante a aula. Quando estamos bem preparados, temos uma porção de ideias. Mas o contrário também acontece. Quando não estamos bem preparados, não temos ideias porque ainda estamos mastigando a matéria da aula. Isso estraga a inspiração e não deixa entrar na alma o ar fresco cheio de humor. Portanto, isso tudo é de extrema importância nessa fase do ensino. Quando a aula transcorre assim, acontece então o despertar, de modo que a alma e o espírito do homem estejam, por fim, posicionados corretamente, quando se der realmente a última fase do despertar, que é a aproximação da maturidade sexual. É aí que, de fato, algo se desenvolveu na alma, de modo mais delicado no início e mais intenso depois. Pode, afinal, tomar posse da corporalidade corretamente. Bem, talvez agora os senhores perguntem, abre aspas, afinal, qual deve ser nossa autotransformação como professores para atuarmos dessa maneira? Fecha aspas. Vejam, aqui deve ser considerado algo que eu gostaria de denominar formação social do professor, a qual é dada muito pouca atenção. A formação do professor ainda tem, em demasia, um aspecto que, em determinada época, não numa época muito antiga, mas em determinada época, ficou ligado à profissão de professor. Os professores não eram tão bem conceituados e respeitados pela sociedade em geral como deveriam ser. Só quando a sociedade humana tem o correto respeito pelo professorado, só quando ela realmente vê no professor, não me refiro a ver apenas durante a locução política, mas ver realmente com o sentimento aquilo que deve trazer constantemente novos impulsos à civilização. Só havendo esse relacionamento com o professor é que se desenvolve o que este necessita como apoio. E uma tal visão, ou melhor, uma tal sensação, dará sobretudo à formação do professor uma concepção abrangente da vida. Pois o professor precisa de uma concepção abrangente da vida. O professor precisa estar total e vivamente incorporado nela. O professor não precisa só de um conhecimento que lhe seja transmitido da pedagogia e da didática usual. Não precisa apenas especializar-se nesta ou naquela matéria. Precisa, sobretudo, daquilo que constantemente se renova nele próprio. Precisa de uma concepção de vida permeada de alma. Precisa mesmo é de uma profunda compreensão da vida. Precisa muito mais do que é emitido por seus lábios quando ele se encontra diante das crianças. É justamente isso que deve fluir para dentro da formação de um professor. Na verdade, a questão pedagógica também deveria ser considerada categoricamente uma questão social. Isso engloba tanto o ensino na escola como o desenvolvimento do professorado. Agora vejam os senhores o que aqui é defendido como sendo a pedagogia e a didática adequadas ao momento atual do desenvolvimento da humanidade. Não deve, de modo algum, ser visto como um ato revolucionário, como se quiséssemos atuar radicalmente derrubando tudo. Isso seria um profundo mal-entendido. Trata-se de podermos introduzir no presente, sem radicalismos, aquilo que nós mesmos consideramos correto. Trata-se apenas disso, mas gostaríamos de dizer que considerarmos justamente o aspecto social das questões pedagógicas é algo que também chama nossa atenção para muitas coisas da vida. Assim, eu gostaria de mencionar algo que, na verdade, quanto ao seu conteúdo, não quero defender para o tempo presente, nem quero que provoque agitação, Quero apenas que sirva de ilustração para, por assim dizer, exprimir que isso deverá ocorrer. O presente ainda não pode realizá-lo. Portanto, por favor, não considerem como radicalismo o que vou dizer agora. Vejam, atualmente fazemos com que os homens se tornem doutores quando, na verdade, eles não têm a menor experiência naquilo que os levou ao doutorado. Realmente, as pessoas não estão capacitadas para a prática no campo da química, da geografia ou da geologia, quando atingem o estágio em que, em geral, recebem o diploma de doutorado. Isso só é possível quando, depois de terem passado pelos exames, sabem transmitir seu conhecimento a outra pessoa, ensinando e educando corretamente. E deveria, na verdade, ser abolido o título de doutor para a pessoa que, em dado momento da vida, passasse por provas de qualquer grau que lhe possibilitassem ensinar e educar segundo o que assimilou. Vejam, há algo de extremamente sábio no instinto do povo, que só chama de doutor aquele que sabe curar, que provou que sabe curar. Que, portanto, não tem apenas o conhecimento da medicina, mas está inserido numa ação viva. Ora, de um conceito formaram-se dois: os conceitos de educar e de curar. Na antiguidade, a educação também era vista como cura. O processo de educar valia também como um processo de curar o ser humano. Pelo fato de se achar, como eu já disse antes, que o homem tem em si, em demasia, heranças de coisas físicas, educar era curar. E, expressando-nos segundo a terminologia antiga, até podemos dizer uma cura do pecado original. De modo que os processos de cura aplicados pelo doutor acham-se apenas num nível diferente, mas quanto à essência, são os mesmos que o professor emprega. Para uma cosmovisão abrangente, o professor é um sanador do mesmo modo como o é um médico. E com isso já poderia também coincidir o peso social, que poderia então conferir designações rigorosas. As designações têm mesmo um significado na vida social. Quando surgisse a consciência do seguinte: só a quem tenha provado saber aplicar na vida o que normalmente possuía apenas como conhecimento é que deve ser dado o título de doutor, isto é, só a aquele deve ser reconhecido esse mérito. Do contrário, o título não passará de mera etiqueta. Conforme já foi dito, isso não é algo que eu queira exigir como um agitador para a época presente. Eu jamais falaria sobre isso a não ser numa abordagem pedagógica. Sei distinguir perfeitamente quais as exigências atualmente possíveis de realização e quais as que se apresentam como se quiséssemos arrombar portas trancadas. Não, portas abertas, mas fechadas. Quem quer realmente conseguir algo na vida não edifica ideais abstratos, distantes, com os quais ou quebrará o pescoço ou baterá a cabeça, mas tenta sempre estar em harmonia com a vida. Sendo assim, podemos também usar o que é possível no presente como ilustração para o que deverá ocorrer no futuro, pois o que eu disse aqui só poderá ser exigido no futuro longínquo. Contudo, podemos sentir o mérito a que o professor faz jus dentro da vida social. Meu intuito é ilustrarmos esse mérito com os meios que utilizei. E se o professor, por assim dizer, tiver como base o que acabei de mencionar, logo se manifestará a autoridade natural que deve reinar numa escola, e também o amor como um correto e paulatino despertar. Às vezes as coisas têm sua origem em algo bem diferente do que imaginamos. Assim como o amor a Deus tem suas raízes na gratidão, a correta impulsividade moral tem, por sua vez, sua origem no amor, como já mencionei. Nada do restante fundamenta a verdadeira virtude ética. A verdadeira virtude ética só é fundamentada pelo amor humano. Esse amor humano que faz com que não passemos um pelo outro sem nos conhecermos, o que muitas vezes não acontece hoje em dia, porque já não temos mais olhos para as características individuais do próximo. Esse amor geral pelo ser humano que leva a uma compreensão humana desperta justamente entre a troca dos dentes e a maturidade sexual, assim como a gratidão cresce entre o nascimento e a troca dos dentes. Temos de fazer de tudo na escola para que esse amor geral pelo ser humano venha a despertar. O que é que acontece ao redor da criança em sua primeira etapa de vida, até a troca dos dentes? As pessoas que estão à sua volta fazem alguma coisa, mas o que a criança assimila daquilo que as pessoas fazem não são suas ações. A criança ainda não é capaz de perceber os atos humanos. Porém, tudo o que ela percebe em seu ambiente são gestos que, para ela, têm um sentido. De fato, na primeira fase da vida, temos de lidar com uma compreensão para os gestos plenos de sentido. A criança imita gestos que tenham sentido. E é dessa percepção dos gestos plenos de sentido que se desenvolve o sentimento de gratidão. E depois, a partir desse sentimento de gratidão, vem a vontade de sentir gratidão. Da troca dos dentes até a maturidade sexual, principalmente nos primeiros anos, a criança ainda não percebe as ações realizadas à sua volta, porém tudo o que ela percebe, mesmo o que as pessoas fazem à sua volta, executando movimentos ou outro tipo de ações, não é mais uma simples soma de gestos plenos de sentido, e sim uma linguagem significativa. Nessa segunda etapa da vida, que vai da troca dos dentes até a maturidade sexual, também o que é feito em seu meio ambiente, não apenas o que é dito, é uma linguagem significativa. Não é tanto o que o adulto diz que é importante para ela. Se o professor escreve na lousa, folha. Aqui uma parte meu. No livro, Rudolf Steiner está colocando duas grafias, uma bem caprichada e uma bem simples, como letras de forma. Fim do meu à parte. Eu vou retomar a frase. Se o professor escreve na lousa, folha, ou se escreve folha, existe entre as duas escritas uma enorme diferença. Se ele escreve sete, sem cruzar, ou sete, cruzado, se desenha o sete ou a letra de modo artístico ou vulgar, ou de modo bem relaxado, existe uma enorme diferença nisso tudo. Mas o que tem sentido para a vida humana é o que atua nisso. Escrever folha deste ou daquele modo é tudo uma linguagem significativa. Também é uma linguagem significativa a maneira como o professor entra na classe, se respeitosamente vestido com decoro ou exageradamente empetecado, como se diz popularmente. E é uma linguagem significativa o comportamento sempre reflexivo do professor durante a aula, de modo que isso signifique para a criança que ele busca sempre o assunto correto. Ou se lhe ocorre, no inverno, pegar a toalha de limpar a lousa e a enrolar no pescoço em vez de usar um cachecol. Essas coisas não atuam como procedimentos e sim como significados. E tanto atuam de modo maléfico, feio, como também de modo benéfico, por seu significado. Tem de estar claro para nós que não se trata do valor inerente ao procedimento, e sim do valor do significado que existe em tudo. Aqui também certas atitudes que podem ser gentis talvez pareçam meio ridículas quando vistas isoladamente. Por exemplo, dos 13 aos 18 anos, eu tive um professor e eu o considero o melhor de todos os meus professores, que nunca iniciava a aula sem antes assoar-se baixinho. Nós sentiríamos uma falta tremenda se ele deixasse de fazê-lo alguma vez. Não quero dizer que seja necessário o professor inventar isso e depois fazê-lo, mas realmente seria o caso de questionar se é necessário perder tal costume quando ele já faz parte instintivamente da pessoa, o que é algo totalmente diverso. Só mencionei isso a título de ilustração. Pois, na verdade, tudo o que o professor faz diante da criança nesse período da vida é uma linguagem cheia de significado, porque é por meio de tudo isso que ele fala com a criança. O que ele diz com as palavras é apenas uma parte do que ele fala com ela. Sem dúvida, uma quantidade enorme de coisas inconscientes que se manifestam então subjaz lá nas profundezas da vida emotiva. A criança tem uma sensibilidade extremamente aguçada, que ela não chega a conscientizar como conceitos racionais, para o fato de o professor, com um ou outro aluno, ser afetadamente exibido ou ser naturalmente uma pessoa extrovertida. Isso tem um imenso significado para a criança. Faz enorme diferença para ela se o professor está bem preparado a ponto de poder dispensar o livro ou o caderno. Pois quando o professor dá sua aula fazendo uso de um livro ou de um caderno, o inconsciente da criança lhe diz, abre aspas, para que devo saber isso, se ele próprio não sabe? Ele é uma pessoa completa, nós ainda somos pessoas em formação. E temos de esforçar-nos para saber o que ele mesmo não sabe? Fecha aspas. Isso está fixado no inconsciente da criança, não sendo assim possível de ser corrigido. Isso prova que só conseguimos uma atitude sutil, descontraída diante da criança. Temos de falar sobre o pedantismo. Quando nos preparamos corretamente e tão corretamente para tudo, que estejamos totalmente prontos para o conteúdo, que este viva em nós como que lubrificado, se é que posso expressar-me assim. Mas não besuntado com graxa, e sim lubrificado com óleo, como se faz com as máquinas para que deslizem melhor. Teremos então a postura correta dentro da classe. Estaremos comportando-nos corretamente dentro da classe. E com isso evitaremos que se criem espinhos nas crianças e que elas sejam insolentes conosco. Pois realmente a pior coisa é quando crianças de 10, 11, 12 anos já mostram tendência a ser insolentes conosco. Naquilo que dizemos, mesmo ao abordarmos algo com humor, não podemos incluir nada que provoque o atrevimento. Caso contrário, quando nos dirigirmos a um aluno que não se esforce o bastante e não consiga progredir, e lhe dissermos, abre aspas, agora o burro empacou diante da montanha, fecha aspas, poderá naturalmente suceder que talvez o aluno nos responda, abre aspas, professor, eu não sou nenhuma montanha. Fecha aspas. É evidente que isso não pode acontecer. Porém, com toda aquela preparação de que já falei, Deve surgir naturalmente o sentimento de respeito à autoridade. Só quando esse sentimento for totalmente natural, tais comportamentos, que podem ser mais indulgentes com o professor do que acima citado a título de ilustração, não virão à tona. Tais respostas não estragam apenas o específico alvo educacional que temos diretamente diante de nós. Evidentemente, estragam a classe toda. Quando se dá a transação da segunda etapa da vida para a terceira, é que se inicia para, como se deveria dizê-lo atualmente, para o rapaz e a senhorita, a possibilidade de enxergar as ações. Antes eram vistos os gestos cheios de sentido. E mais tarde era percebida a linguagem cheia de significado. Só agora surge a possibilidade de enxergar as ações executadas no ambiente em redor. Eu já afirmei que é nos gestos cheios de sentido que se desenvolve, com gratidão, o amor a Deus. Pela percepção da linguagem plena de significado, desenvolve-se o amor humano geral, como fundamento da ética. E se chegarmos a ver corretamente as ações, então se desenvolverá o que podemos chamar de amor pela obra. Enquanto a gratidão precisa crescer e o amor precisa despertar, o que se desenvolve agora precisa apresentar-se cheio de reflexão. Temos de ter guiado o jovem ser humano até este ponto, de modo que ele agora, depois de ter atingido a maturidade sexual, se desenvolva cheio de reflexões para, por assim dizer, chegar a si mesmo. É então que se desenvolve o amor pela obra. O amor pela obra, o amor pelo trabalho, o amor pelo que nós mesmos fazemos, deve surgir no ser humano como algo livre, baseado em tudo o que se desenvolveu anteriormente. No momento em que desperta a compreensão pelas ações dos outros, nesse momento deve desenvolver-se como reverso da imagem a postura consciente perante o amor pela obra, pelo trabalho, pela ação. Assim, a época intermediária da brincadeira infantil é transformada de forma correta na concepção humana do trabalho. E é isso que temos de almejar para a vida social. O que será necessário agora, nesse sentido, no caso do professor? Bem, no caso do professor, é necessário algo que, a rigor, é o mais difícil que alguém possa desenvolver como professor e educador. Pois o que de melhor se pode dar à criança na primeira e na segunda fase da vida é aquilo que desperta nela por si com uma maturidade sexual, quando nós mesmos nos surpreendemos com o que advém da individualidade, com o que surge no próprio ser humano e diante do que acontece, dizemos a nós mesmos, abre aspas. Você foi apenas um instrumento para isso, fecha aspas. Se esse modo de pensar, que brota de tal constatação, não se pode, na verdade, ser corretamente um professor, pois temos diante de nós as mais diversas individualidades e não podemos postar-nos dentro da sala de aula com a sensação de que todos os que educamos e ensinamos precisam ser como nós. Nunca podemos ter tal sentimento. Por que não? Bem, se a sorte estiver a nosso favor, pode ser que tenhamos entre os alunos extremamente mal dotados, sobre os quais, entretanto, ainda vamos falar, umas três ou quatro crianças geniais. E os senhores concordarão comigo que não é possível fazer dos gênios uma porção de professores, e que não é raro acontecer de o professor não ter a genialidade que talvez venham a ter os que tiveram de ser educados e ensinados por ele. Mas o professor precisa ensinar e educar corretamente não só os alunos que possam vir a tornar-se tal qual ele é, mas também aqueles que possam vir a superá-lo em muito, conforme suas predisposições. Isso, porém, nós só saberemos realizar quando nos desacostumarmos de querer fazer dos alunos o que nós mesmos somos. E quando formos capazes de decidir-nos e de posicionar-nos dentro da escola do modo o mais altruísta possível, e quando nos desligarmos ao máximo de nossas simpatias e antipatias humanas, de nossas características pessoais, e nos entregarmos ao que os alunos nos dizem. E é óbvio que nos dizem inconscientemente. Então estaremos educando corretamente tanto os gênios quanto os menos dotados. É graças a isso que nasce no professor a consciência correta, e ele a terá quando disser a si mesmo, abre aspas, toda educação é, no fundo, autoeducação do homem. Fecha aspas. Na verdade, não há em etapa alguma outra educação que não seja a autoeducação. Por razões mais profundas, isso é compreendido em especial pela antroposofia, que tem uma consciência a respeito da reencarnação, consciência essa realmente baseada em pesquisas. Toda educação é autoeducação. E nós, na verdade, como professores, somos apenas o ambiente em redor das crianças que se autoeducam. Temos de constituir o ambiente mais propício para que, junto a nós, a criança se eduque conforme deve educar-se por seu destino interior. Essa postura correta do educador e professor não pode ser alcançada senão por meio da formação constante de uma consciência desse fato. Pode haver diversas preces para as pessoas em geral. Para o professor, além dessas, existe a seguinte, abre aspas. Bom Deus, fazei com que eu consiga me apagar totalmente no que diz respeito às minhas ambições pessoais. Fecha aspas. E, abre aspas, Cristo, fazei com que se tornem realidade em mim as palavras do apóstolo Paulo. Não eu, mas o Cristo em mim. Fecha aspas. Como eu já disse, pode haver diversas preces para as outras pessoas. Mas para os professores existe justamente esta prece a Deus em sentido geral e a Cristo em especial, para que possa reinar corretamente no professor o Espírito Santo da verdadeira educação e do verdadeiro ensino, pois essa é a trindade correta para o professor. Conseguindo-se pensar assim no ambiente da criança, o que deve emanar da educação pode ser também uma ação social. Entram em consideração coisas que aqui só posso mencionar de passagem. Vejam o seguinte: na vida de hoje, de onde as pessoas esperam uma melhoria social? Elas esperam tudo de instituições externas. Lembrem-se da terrível experiência na União Soviética. Aqui uma nota de rodapé, referência à reforma educacional de Lunacharsky, ministro da Educação pós a Revolução Bolchevista de 1917. Fim da nota de rodapé. Chega-se a pensar que toda a felicidade da humanidade deve ser buscada nas soluções das instituições externas. Parte-se da ideia de que a criação de instituições depende do desenvolvimento social. Isso, porém, é justamente o menos importante do desenvolvimento social, pois os senhores podem criar instituições, sejam elas quais forem, monarquistas, republicanas, democráticas ou socialistas. Mas tudo isso vai depender das pessoas que vivem e atuam dentro dessas instituições. Para a pessoa que atua socialmente, há dois aspectos a considerar: entrega amorosa às próprias ações e aceitação compreensiva das ações de outras pessoas. Reflitam um pouco sobre o que flui da entrega amorosa às próprias ações e da aceitação compreensiva das ações de outras pessoas. O fato de as pessoas poderem trabalhar juntas é consequência apenas disso. Entretanto, podemos proclamar isso infindavelmente, mas não conseguiremos criá-lo por meios exteriores. Temos de ir buscá-lo nas profundezas da natureza humana. Pois se quisermos criar instituições externas, mesmo com a maior boa vontade, poderemos até fazê-lo e exigir do indivíduo atitudes às quais ele não consiga dedicar-se. Essa outra pessoa, por sua vez, poderá realizar ações que não tenhamos condições de aceitar compreensivamente. Mas as instituições provêm do homem. Em toda parte, podemos acompanhar como as instituições surgem por intermédio do homem. E elas surgem do homem em virtude de uma entrega amorosa, maior ou menor, às suas próprias ações e de uma aceitação compreensiva das ações dos outros. Tendo uma compreensão correta desse fermento social, vemos como a falta dessa compreensão correta faz surgir os pontos de vista mais estranhos em relação ao social. Reflitam um pouco. Para citar um exemplo, eu gostaria de dizer o seguinte: hoje é incutido em milhões de pessoas, não em milhares, mas em milhões de pessoas, o que se diz no assim chamado marxismo a respeito do trabalho, a respeito da relação entre o trabalho e a vida social. E se os senhores procurarem saber como se descobriu e se chegou a essa ideia, que agora é incutida em milhões de pessoas, que se apegam a ela como se a um evangelho social e que por ela se agitam, verão que ela se baseia numa falha fundamental de concepção da vida social humana. Pois Karl Marx quer inserir o trabalho no âmbito social de maneira a avaliá-lo conforme o desgaste que a pessoa tem no trabalho durante o tempo do serviço. Mas isso leva a um completo absurdo, pois o que acontece com a pessoa é o mesmo que se dá quando eu racho determinada quantidade de lenha durante um tempo determinado, ou quando, por não precisar rachar lenha, utilizo uma roda preparada para isso, economizando assim qualquer outro trabalho, tendo apenas de colocar-me sobre o raio da roda, como sobre um degrau, e forçando-a para baixo, fazê-la girar, pulando de um raio para o outro sucessivamente. Desse modo, ocorreria em mim o mesmo que eu tivesse rachado a quantidade de lenha correspondente. O cálculo de Karl Marx parte do mesmo princípio. O rachar lenha, porém, é algo que eu insiro no processo geral da humanidade. Por sua vez, pular de um raio para outro da roda, uma roda dessas foi expressamente preparada para pessoas acomodadas, não traz nenhum rendimento social, nem apenas um efeito higiênico para quem utiliza esse sistema. Mas, segundo Karl Marx, o que deve medir o valor do trabalho é o consumo interior humano de alimentos. É simplesmente um absurdo usar essa base para os cálculos do ponto de vista econômico-político. E assim foram feitas todas as tentativas possíveis, mas só um aspecto não foi considerado em seu significado pleno. Dedicação amorosa às próprias ações e a aceitação compreensiva das aceitações dos outros. Eis, porém, o que temos de conseguir. Num ambiente infantil, precisamos comportar-nos de modo tal que, junto com a maturidade sexual, venha à plena consciência da criança o que subjaz a esses dois princípios sociais. Para isso, temos de entender plenamente o que significa estar ao lado da criança de modo tal que, junto a nós, ela possa realizar a melhor autoeducação. Fim da sexta palestra.